Vamos iniciar os nossos trabalhos desta manhã com a intervenção do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a proposta de plano para 2015 prossegue os grandes objetivos do programa do Governo para os setores do mar, ciência e tecnologia e centra-se em três grandes prioridades: o aumento dos rendimentos do setor da pesca e, em particular, dos pescadores, o aumento sustentável do enorme potencial que o mar nos oferece e o reforço da ligação entre o sistema científico e tecnológico regional e os agentes económicos. As propostas para o setor das pescas espelham a aposta do Governo na implementação de políticas de fortalecimento deste ramo da nossa economia, que é responsável por 20% das exportações regionais. É cada vez mais consensual que devemos promover uma mudança de paradigma no setor, envolvendo os pescadores crescentemente no processamento e comercialização de pescado e fomentando pescarias mais rentáveis. O desafio será o de pescar menos e vender melhor, marcando a diferença pela qualidade do produto e permitindo que os rendimentos gerados na cadeia de valor sejam distribuídos com maior benefício para os pescadores. Simultaneamente, pretendemos fomentar novas formas de transformação e comercialização das nossas espécies com menor valor comercial, para substituir a importação para a região de produtos congelados de menor qualidade. Com um investimento total de 24,6 milhões de euros no setor das pescas, a proposta de plano para 2015 prevê intervenções nas infraestruturas portuárias, na frota e recursos humanos e uma série de apoios cujos efeitos combinados potenciam os rendimentos do setor. A presente proposta de plano prevê importantes investimentos na rede de frio, que é fundamental para a desejada valorização do pescado. A conclusão do entreposto frigorífico de Ponta Delgada, a requalificação das lotas da Madalena e Vila do Porto, a montagem de novas centrais de produção de gelo na Horta, Madalena, Praia da Vitória e São Mateus constituem contributos fundamentais para atingirmos este objetivo e refletem o empenho do Governo em cumprir as promessas feitas. Em conjunto, estas novas estruturas de apoio às pescas cobrem diretamente mais de 95% do pescado descarregado nos Açores. Num esforço crescente de investimento público, destacam-se ainda as intervenções em portos de pesca que visam capacitar cada vez mais a região de condições que melhorem a qualidade dos produtos da pesca e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Neste âmbito, e uma vez mais dando cumprimento aos compromissos eleitorais assumidos, serão finalizados os projetos de melhoria das condições de operacionalidade e segurança do molho do Porto de Ribeira Quente e para a melhoria das condições operacionais do Porto do Topo. Prevendo-se o lançamento dos procedimentos destas empreitadas no decorrer do próximo ano. Proceder-se-á ainda ao reforço da proteção do Porto da Manhinha e a conclusão da obra de construção da oficina de embarcações da Praia da Vitória. Em 2015 será promovida a renovação e melhoria dos equipamentos de alagem em diversos portos da região, dando assim acolhimento às preocupações que as associações do setor nos transmitiram no seu parecer a esta proposta de plano e orçamento. A propósito, salienta a enorme importância que o Governo dos Açores atribui ao diálogo regular com as associações do setor, que está bem patente na abordagem de concertação que temos prosseguido e está também claramente definida nesta proposta de plano e orçamento através dos apoios ao funcionamento destas associações. Destaca ainda o incremento das verbas destinadas à formação, que permitirão em 2015 mais cursos de pescador, de modo a dotar os profissionais deste setor com a certificação de que necessitam e lhes atribuir capacidades para melhor valorizarem o produto do seu trabalho e melhor gerirem os recursos que exploram. Temos que ter bem presente que a sustentabilidade ecológica do setor das pescas será cada vez mais mensurável e um fator determinante para o futuro desta atividade. Em particular, a capacidade de recuperar as unidades populacionais mais degradadas, ainda que influenciadas por fatores ambientais e climáticos, dependerá do ajustamento do nosso esforço de pesca aos limites ecológicos que os dados científicos indiquem ser duráveis. Em 2015, haverá uma aposta reforçada na fiscalização das pescas, em linha com o que as associações de pescadores e armadores têm solicitado ao Governo. Haverá um reforço de 16% das verbas destinadas às atividades inspectivas para melhorar o controlo, inspeção e fiscalização da atividade em todo o território regional. Para além de outras medidas, serão aplicadas sanções mais severas a quem infringir a lei de forma recorrente e serão utilizadas novas tecnologias, como a videovigilância e a utilização experimental de aeronaves não tripuladas, que nos permitem aumentar a capacidade de fiscalização e inspeção em áreas de difícil acesso. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o Governo dos Açores vê no mar um vetor de crescimento económico e criação de emprego, e por isso assumiu-o como um dos pilares da Estratégia para a Especialização Inteligente dos Açores, RIS 3. Esta opção assenta em princípios que nos permitirão continuar a ser uma região única no contexto nacional e europeu, pela nossa cultura marítima e pela forma sustentável como nos relacionamos com o mar e os seus recursos. O nosso quadro legal para os assuntos do mar é moderno e bem integrado no contexto europeu e nacional. No entanto, continuaremos a adaptá-lo para que ele responda ao dinamismo da nossa realidade regional e funcione como um facilitador de atividades económicas. Em 2015, constituem prioridades do Governo a aposta na investigação científica dirigida ao mar e a consolidação das atividades marítimas tradicionais, como a pesca, o transporte marítimo, a náutica desportiva e de recreio e o turismo. Igualmente, potenciaremos o desenvolvimento de novas atividades económicas, como a aquacultura, a biotecnologia marinha ou a exploração de recursos minerais marinhos. O Governo pretende desenvolver estas atividades, assegurando que os seus impactos ambientais são minimizados e que os respectivos benefícios socioeconómicos contribuem de forma tangível para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida dos açorianos. Continuaremos também a assegurar, junto do Governo da República, que este mantém bem presentes as competências da região na definição de políticas marítimas no arquipélago, na sua zona económica exclusiva e plataforma continental contígua. É essencial que a Administração Central compreenda que as nossas conquistas autonómicas são irreversíveis e as disposições constitucionais e estatutárias sobre a gestão do Mar dos Açores são para se cumprir. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, os assuntos do mar têm um aumento de 160% face a 2014 na proposta de plano e orçamento, com um investimento total de 5,2 milhões de euros, estando previstas intervenções em duas grandes vertentes: a gestão e requalificação da orla costeira e a monitorização, promoção e a ação ambiental marinhas. Num contexto de alterações climáticas e subida previsível do nível do mar, as medidas de adaptação a um clima crescentemente hostil são essenciais para proteger o nosso território insular, as nossas populações e as nossas atividades económicas. Com um investimento associado de cerca de 3 milhões de euros, valor que quase triplica a dotação correspondente no plano de 2014, serão realizadas diversas intervenções de proteção da orla costeira e consolidação de ribas. No âmbito da promoção das atividades marítimas, permitam destacar o arranque da empreitada da Escola do Mar dos Açores, aqui na cidade da Horta, que constitui uma iniciativa âncora para o desenvolvimento das profissões do mar. Pretende-se que este centro de formação seja de excelência e contribua para suprir a falta de oferta de marítimos certificados no mercado regional. Contudo, queremos também que funcione como um polo de atração de públicos externos com interesse nas profissões do mar, tradicionais e emergentes. Nas ações previstas no âmbito da cooperação institucional, o Governo dos Açores continuará a assegurar uma participação ativa em organizações e iniciativas internacionais de conservação do meio marinho, como a OSPAR e a Rede Natura 2000, e em organismos como a Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas, onde o mar assume uma relevância central. O Fórum de Apoio à Decisão, Conhecer o Mar dos Açores, será um local privilegiado de diálogo, concertação e cooperação institucional entre a comunidade científica, os agentes económicos e o Governo. A região dispõe de um corpo de cientistas que muito tem contribuído para as políticas regionais mais relevantes no domínio do mar. No entanto, é fundamental que a ciência e os agentes que a produzem contribuam de forma cada vez mais direta para o desenvolvimento da economia regional. A agregação de interesses diversos através da promoção de clusters com os agentes empresariais e científicos é fundamental para potenciar sinergias e gerar novos empregos, negócios, produtos e serviços. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o programa do Governo preconiza uma economia baseada no conhecimento e na inovação, uma economia mais eficiente, mais ecológica, mais competitiva e com geração de mais emprego. Neste sentido, no próximo ano, o investimento público em ciência cresce cerca de 75% em relação a este ano, com um montante de 5,2 milhões de euros na proposta de plano e orçamento, estando previsto um importante conjunto de apoios ao sistema científico e tecnológico regional. Salienta-se o reforço em 50% dos apoios às atividades dos centros de investigação e dos centros de ciência. A implementação de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação por parte das entidades do sistema científico e tecnológico dos Açores e das empresas, todos com importante impacto na manutenção ou criação de emprego qualificado. Neste âmbito, destacamos que em 2015 serão abertos concursos para o desenvolvimento de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação em contexto empresarial. Estes concursos serão prioritariamente orientados para as áreas da Estratégia de Especialização Inteligente, RIS3, e visam a transferência de conhecimento entre a Universidade e as empresas. Por outro lado, os apoios à qualificação do capital humano para a sociedade do conhecimento mais que quintuplicarão face a 2014, de forma a reforçar o apoio à formação, a publicações científicas, à organização de reuniões científicas nos Açores e à participação dos nossos investigadores em reuniões no exterior. Também os apoios à cooperação e criação de parcerias em ID vão ser reforçados 85% face a 2014, tendo em vista a preparação de projetos no âmbito do Programa Horizonte 2020 e a integração dos nossos centros de investigação em organizações, comissões e redes científicas internacionais. Realça-se ainda a manutenção do apoio à organização tripolar da Universidade dos Açores, marca identitária da Academia Açoriana, que tem contribuído para o desenvolvimento descentralizado da região. Sobre este apoio, registamos o parecer emitido pela Universidade dos Açores relativo à proposta de plano para 2015 e reiteramos a total disponibilidade do Governo para continuar um diálogo construtivo com a Universidade no âmbito da avaliação destes custos de tripolaridade. Relembro, contudo, que o Governo Regional, através da contratação de estudos científicos, é já o maior cliente da Universidade dos Açores, sendo também um importante financiador dos seus centros de investigação e de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, apoios que contribuem para o prestígio da Universidade, para a excelência dos seus recursos humanos e para a sua capacidade de atrair estudantes e aceder a fontes de financiamento independentes. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, termino esta intervenção destacando os investimentos previstos na área da tecnologia na proposta de plano e orçamento do ano 2015, cingindo-me apenas àqueles projetos que estão sob tutela direta da Secretaria-Geral do Mar, Ciência e Tecnologia e que totalizam um investimento de 3,1 milhões de euros, dos quais 64% se referem aos parques tecnológicos das Ilhas de São Miguel e Terceira. Em 2015, dar-se-á início à construção do Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira, que constituirá um polo de desenvolvimento importante para as áreas da biotecnologia e indústrias alimentares. Serão ainda desenvolvidos os procedimentos para o início da construção do segundo edifício do Nonagon em São Miguel. No âmbito do cumprimento das medidas previstas na Agenda Digital e Tecnológica, destaca-se o incentivo a projetos de base tecnológica, o apoio ao funcionamento da rede de espaços TIC e o lançamento de um concurso para a aquisição de equipamentos e infraestrutura TIC dedicados a cidadãos com deficiência. Por outro lado, efetuar-se-á o acompanhamento das infraestruturas de base tecnológica já implantadas na região, o projeto ARM na Graciosa e ainda aos projetos Galileu e RAEG em Santa Maria. Serão promovidos esforços adicionais no sentido de captação de mais investimento externo para o desenvolvimento de novas infraestruturas e projetos tecnológicos, designadamente na área espacial. Neste âmbito, encaramos o novo período de programação comunitário 2014-2020 e, em especial, o Programa Horizonte 2020 como uma nova oportunidade para a valorização da componente científica e tecnológica da economia dos Açores e para o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, a pergunta parece comezinha relativamente a uma intervenção de tribuna ambiciosa no seu conteúdo e também inovadora. Mas há algo que já vem de muito trás e que eu não lhe posso deixar de perguntar. É o fundo de pesca. Os pescadores já andam neste momento a alertar o Governo Regional para a situação de penúria acrescida que estão a viver, fruto não tanto do mau tempo em geral, mas das condições más do mar e que os impedem, portanto, de ir à pesca. A pergunta é: quando será acionado o Fundo de Pesca e que valor é que o Sr. Secretário Regional, que agora tem esta pasta, digamos assim, este dossiê nas suas mãos, tenciona atribuir-lhe anualmente? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Ávila tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relativamente à questão do Fundo de Pesca, que é levantado aqui sempre nesta altura, eu queria dizer à Sra. Deputada, isto já é uma conversa um pouco recorrente, porque há relativamente pouco tempo nós aprovamos nesta Casa legislação nova, e eu creio que a senhora apoiou essa legislação, relativamente à ativação do Fundo de Pesca. Portanto, o que nós temos que fazer neste momento é cumprir a lei. Se aquela proposta contempla algumas situações relativamente à ativação do Fundo de Pesca, é preciso que sejam cumpridas para, de facto, nós podermos ativar. Porque o Fundo de Pesca é um apoio de compensação por várias razões. Uma delas tem a ver com o mau tempo. E, de facto, quando forem cumpridos esses requisitos, certamente que o Conselho Administrativo, que, como sabe, é constituído também por pescadores e por armadores e por alguns membros do Governo e de algumas direções regionais, quando isso acontecer, certamente que o Conselho Administrativo será convocado e será ativado normalmente. Agora, o que me parece é que, às vezes, pensa-se que o Fundo de Pesca é uma coisa que tem que ser ativada numa data certa, e acho que não é assim, é quando se cumprirem estes requisitos. Portanto, Sra. Deputada, esse assunto eu acho que estou a ouvi-lo agora, e com certeza que iremos ouvi-lo, essa situação também ser levantada aqui quando estivermos a discutir o plano de 2016, mas de facto, Sra. Deputada, nós não podemos forçar estas coisas. Quando se cumprirem os requisitos que são obrigatórios para ativar o Fundo de Pesca, certamente que ele será ativado e os pescadores receberão uma compensação pelo impedimento do exercício da sua atividade profissional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo, agradeço a resposta dada pelo Sr. Deputado José Ávila. Continuo à espera do esclarecimento do Sr. Secretário e já agora junto-lhe uma outra pergunta. Quais são os critérios que não estão neste momento considerados para que o Fundo de Pesca seja acionado, dados os dias seguidos em que os pescadores não têm ido ao mar, não tanto por causa do tempo, mas pelas condições objetivas de ondulação? É esta a segunda pergunta que lhe junto.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Borges.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a ciência nos Açores tem sido muito batida nos últimos anos e muito pelas boas razões, ou seja, pela excelência do trabalho que tem sido feito pelos investigadores na região. Este ano, só para terem uma ideia, pela primeira vez vai ser possível atingir o número de 200 publicações com afiliação à Universidade dos Açores, com base na última pesquisa que realizámos. Esse número é um número importante porque é o número mínimo para que a Universidade dos Açores, por exemplo, possa vir a ser avaliada em termos das universidades internacionais pela produção científica, e em grande parte deve-se a um grande esforço que nos últimos anos o Governo Regional e os seus departamentos ligados à ciência têm colocado um investimento em bolseiros, em financiamento de centros de investigação, etc. Também gostava de realçar que a investigação dos Açores tem hoje uma visibilidade internacional reconhecida e mesmo nacional, a comprovar o facto de 3 dos centros de investigação mais produtivos da região estarem no recente processo de avaliação da FCT associados a centros de excelência nacionais, portanto, reconhecendo o mérito dos investigadores da região. E, por outro lado, gostava também de realçar que essa investigação está uniformemente distribuída pelos 3 polos da Universidade dos Açores, ou seja, Ponta Delgada, Angra e Horta, ou seja, um equilíbrio do desenvolvimento tripolar da Universidade e da investigação também feita em centros distribuídos de forma equitativa em 3 zonas da região. Gostava de perguntar ao Sr. Secretário qual é a sua estratégia para potenciar essa investigação a nível do apoio a jovens investigadores nos próximos anos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Cardoso tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia, em primeiro lugar felicitá-lo pela intervenção e também saudar o aumento e o crescimento do investimento em ciência e também para lhe colocar rapidamente algumas questões. Em primeiro lugar, em termos dos centros de investigação científica e do seu financiamento, nós sabemos que têm surgido algumas queixas nesse sentido. Saber exatamente o que é que está previsto neste particular e para quando. Também relativamente à rede atlântica de estações geodinâmicas espaciais, quando está previsto iniciar-se em termos de emprego associado a este investimento, o que é que está em termos de emprego qualificado previsto. Referiu na sua intervenção ao Parque Tecnológico da Ilha Terceira, também saber pedir-lhe que detalhasse um pouco mais, porque não o fez ou não teve a oportunidade de o fazer na sua intervenção, aquilo que está previsto exatamente acontecer no próximo ano de 2015. E uma última pergunta em termos da estratégia do mar, pedir-lhe também que detalhasse o que está previsto em termos de extração de minerais, por exemplo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Começando pelo Fundo de Pesca, neste momento não estão reunidas as condições para o seu acionamento. Eu registro bem o pedido feito, creio que pelo Sindicato dos Pescadores, foi a única organização que se pronunciou sobre a matéria até o momento. Contudo, há duas formas de o acionar. Ou 8 dias consecutivos de mau tempo, certificado por uma entidade competente, ou ausência de descarga em lota, como comprovante de novo atividade de pesca, ou 15 dias interpolados em 30 dias. Neste momento, as descargas em lota que acompanhamos diariamente não indicam podermos usar nenhum destes dois mecanismos para poder acionar o fundo ainda. Como sabe, foi promessa eleitoral e cumprida já por este Governo a revisão do fundo, o âmbito de beneficiários foi alargado e passou, creio que, sem votos contra, pelo menos, nesta Câmara, exato, nesta Câmara, há um ano. Portanto, eu não tenho no meu plano a alterar, a menos que me convençam os pescadores ou os senhores deputados, que é importante mexer de novo neste instrumento. Segundo ponto, sobre ciência, eu concordo com o que diz o Sr. Deputado Paulo Borges. Nós, de facto, estamos num momento de grande produtividade e de grande reconhecimento internacional da ciência que é produzida na nossa região. Temos que continuar a apoiar e termos um aumento de 75% nos investimentos neste setor, porque para além do reconhecimento internacional que recebemos, é uma ferramenta importante para o desenvolvimento económico da região. Empresas poderão ser atraídas pela capacidade científica que aqui temos em alguns domínios para desenvolver investigação relevante para a atividade económica dessas empresas. Perguntou-me também a Sra. Deputada Cláudia Cardoso qual é a estratégia para o financiamento dos fundos. Nós estamos neste momento perto de ter notícias sobre os programas operacionais relevantes para o próximo ano e podermos assim saber com que tipo de cofinanciamento é que podemos contar para estes programas de apoio. Até lá, não vamos anunciar concurso nenhum, porque uma pequena diferença num regulamento nosso poderá causar a não elegibilidade destes apoios que queremos apresentar. Contudo, posso-vos revelar qual é a intenção do Governo. A intenção do Governo é, o mais cedo possível, abrir o concurso para apoios aos centros de ciência, se possível ainda este ano, e no início do próximo ano, abrir bolsas para formação avançada, em particular pós-doutoramentos, e depois, um pouco mais tarde, ainda antes do verão, para doutoramento, de forma a alinhar a entrada em função das bolsas de doutoramento com o ano letivo seguinte. Sobre as infraestruturas espaciais em Santa Maria, nós temos prevista, a primeira estação RAEG será inaugurada no primeiro trimestre do próximo ano. Estamos a fazer um esforço ativo junto de parceiros internacionais, junto de governos internacionais, tentando revelar a potencialidade que a Ilha de Santa Maria e os Açores têm para atrair mais infraestruturas nesta área. E por isso eu tenho esperança que nos próximos 6 meses apareçam novos investimentos nesta área. Os empregos criados diretos nunca são muitos, são infraestruturas muito avançadas, têm normalmente 3 postos de trabalho, 2 associados diretamente, mas o efeito indireto que tem na economia da Ilha de Santa Maria é bastante relevante. Sobre o Parque Tecnológico da Ilha Terceira, a previsão é que no primeiro trimestre do próximo ano seja lançado o concurso para a empreitada e que seja desenvolvido plenamente o potencial de atrair empresas da área da biotecnologia, mas não só, também empresas suas clientes que se queiram basear naquele espaço que é privilegiado para precisamente promover esta ligação entre a ciência e as empresas. Por último, sobre extração de minerais, nós estamos neste momento em negociações com o Governo da República sobre o ordenamento do território marítimo. Quando a legislação, o quadro jurídico estiver clarificado, julgo que o passo seguinte será definir procedimentos de licenciamento e podermos fazer o que estamos a fazer neste momento para a área da biotecnologia, para a área da extração mineral, que é tentar atrair empresas que têm a tecnologia de que precisamos para explorar estes recursos na região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Pelo que não havendo, julgo que podemos iniciar as intervenções de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado Jé Ávila.
Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Nas pescas, setor relevante para a economia dos Açores, pelo impacto no emprego, pelo peso na criação de riqueza e pela importante participação nas exportações, o Governo dos Açores vai prosseguir as políticas de desenvolvimento da atividade, garantindo a sua sustentabilidade e promovendo a melhoria do rendimento dos seus profissionais. O Programa 3, Pescas e Aquicultura, tem previsto um investimento de 26,6 milhões de euros, sendo 17,1 do plano e 7,5 com origem em outros fundos. É certo que, aparentemente, existe uma redução do total do investimento relativamente aos 2 anos anteriores, mas isso deve-se à conclusão de obras com maior volume de comparticipação comunitária, como são os casos do Porto Rato de Peixe e o Porto da Povoação. O projeto de infraestruturas portuárias dispõe de 11,8 milhões de euros, onde se destacam as ações de construção do entreposto frigorífico de Ponta Delgada, portos da região, onde se incluem os protocolos com as organizações de produtores e outras instituições e aquisição de centrais de gelo para os portos da Praia da Fiora, São Mateus, Horta e Madalena. Estão também previstas verbas na ordem dos 5,8 milhões de euros para o projeto de Programa Regional de Desenvolvimento do Sector das Pescas, 3,6 para a frota e recursos humanos, 2,2 para produtos da pesca e 1,1 destinados à ação, inspeção e gestão. Na última década, foi efetuado um grande esforço financeiro na construção e requalificação de portos de pesca por todas as ilhas dos Açores, dotando-os de boas condições para os profissionais do mar, melhorando as zonas de abrigo, apoiando a renovação da frota, instalando equipamentos de uso coletivo, fornecendo água e eletricidade,
apoiando as associações de produtores, construindo casas de apresto, lotas, postos de abastecimento de combustíveis, rede de frio, etc. Hoje podemos afirmar que o panorama neste sector mudou radicalmente nos últimos anos, fruto de uma visão estratégica e de um trabalho intenso que partiu praticamente do zero, apoiado pelos pescadores através das suas associações representativas, que souberam desde logo aproveitar os meios ao seu dispor para incentivar os seus associados para a modernização da frota, criando assim melhores condições a bordo das embarcações. Hoje podemos afirmar também que transformamos radicalmente a profissão de pescador, de uma atividade pobre, quase sempre a meio tempo, muitas vezes portadora de um estigma negativo, passamos a ter uma profissão condigna, a tempo inteiro, com perspectivas de futuro, dotada de boas condições de trabalho e de segurança e, por isso, com os riscos mais mitigados. Depois de terminar o ciclo das infraestruturas portuárias, este plano de investimentos contempla uma mudança de paradigma. A prioridade vira-se para a valorização dos produtos da pesca, com o reforço e a reabilitação da rede de frio. O futuro da pesca passa por vender melhor. É nessa linha que o Governo dos Açores vai investir 4,5 milhões de euros no entreposto frigorífico de Ponta Delgada, 2 milhões na aquisição de centrais de gelo para diversos portos e ainda 1,4 milhões destinado a melhorias da operacionalidade de algumas infraestruturas portuárias, lotas e oficinas. Mas a valorização passa também por uma maior eficácia no processo de escoamento, desde o manuseamento, passando pelo transporte, até à colocação nos mercados. As organizações de produtores têm aqui boas oportunidades, desde a intervenção em caso de depreciação dos preços na primeira venda, passando pela transformação e congelação para a posterior introdução no mercado. Outra estratégia para a valorização do pescado passa pelo lançamento de campanhas para aumentar o consumo a nível interno, nomeadamente das espécies com menor valor comercial, que muito facilmente poderão substituir espécies de menor qualidade provenientes de países terceiros através da transformação para venda em fresco ou em congelado. Os selos de qualidade e a certificação ambiental dos produtos da pesca, maiormente os destinados à exportação, poderão contribuir também para um incremento no preço médio deste pescado. A formação dedicada à valorização dos produtos da pesca tem um papel muito importante nesta trajetória e revela-se fundamental para a entrada do pescado em novos mercados que, por serem mais exigentes, relevam o seu valor comercial. Por outro lado, o transporte assume-se como um significativo contributo para um incremento de mais-valias deste produto quando negociado em fresco e com a boa qualidade que lhe é reconhecida. As novas obrigações de serviço público de transporte aéreo permitirão ultrapassar alguns constrangimentos sentidos, agora muito menos frequentes, felizmente, nas ligações aéreas, nas ligações das ilhas para os principais aeroportos de saída da região e destes para o exterior. O mercado da saudade nos Estados Unidos da América e no Canadá terá de ser melhor trabalhado, aproveitando as ligações aéreas diretas a partir da região. A Escola do Mar dos Açores, considerada uma prioridade por o Governo dos Açores, está em processo de instalação. Esta estrutura destina-se a capacitar os Açores para dar respostas no âmbito das profissões do mar, em primeiro lugar, às necessidades formativas da região e, em segundo lugar, prestando esse serviço no âmbito dos mercados nacionais e internacionais. As parcerias com a Universidade dos Açores, que importa prosseguir, têm-se revelado fundamentais no acompanhamento da gestão dos estoques e na investigação científica ligada ao mar. A aquicultura representa também um complemento à pesca tradicional que poderá trazer rendimento. Está a ser preparado um programa de incentivos destinado à criação de emprego nesta área, enquanto se faz o levantamento das zonas com potencial para a implantação de unidades de exploração. A fiscalização é outro dos fatores determinantes a que o Governo dos Açores vai dar uma atenção especial. A utilização dos meios existentes, coadjuvados pelas novas tecnologias, de modo a persuadir os profissionais para o cumprimento das regras e evitar a fuga à lota, a pesca em zonas interditas e a introdução no mercado de pescado ilegal por embarcações não licenciadas. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, o ex-presidente do Governo dos Açores, Carlos César, disse em determinado dia, nesta casa, o Mar dos Açores é muito mais do que a nossa vista alcança. O Mar dos Açores, com mais de metade do mar do país, dá a Portugal uma dimensão atlântica, aproximando as nossas fronteiras do continente americano, atribuindo-lhe uma relevância geoestratégica no espaço europeu. Estas verdades irrefutáveis sublinham as potencialidades deste importante património para a economia da região, uma fonte de riqueza pelos recursos marinhos que poderão ser determinantes no futuro próximo para a criação de emprego e crescimento económico dos Açores. A gestão partilhada dos recursos do Mar dos Açores é de vital importância para os açorianos e, como tal, deve ser acautelada e, depois disso, respeitada. Os de lá não podem esperar dos de cá o exercício de uma função de simples consultor ou um papel meramente administrativo, mas antes de co-decisor, de acordo com os preceitos lavrados na Constituição Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo. Li, há relativamente pouco tempo, que o melhor lugar na Terra era, afinal, do mar. Essa constatação, também é verdade, Sr. Deputado, essa constatação, que eu confirmo por experiência própria, vem a propósito das outras utilizações do mar que hoje trazem valor acrescentado à economia dos Açores. O mergulho com o escafandro autónomo, a observação de cetáceos e de aves marinhas são atividades introduzidas nos últimos anos e que começam a dar resultados. Representam apenas nichos de mercado, é certo, mas são importantes para as pequenas economias insulares. A pesca desportiva e a pesca de turismo têm também potencialidades para crescer e ganhar espaço na oferta de animação turística. Cremos que o Mar dos Açores continua a ser um dos melhores lugares na Terra, mas ambicionamos mais. Queremos que a região seja parte da exploração dos recursos e que essa exploração seja ambientalmente sustentável. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições? Não havendo, vamos então passar à próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. O setor das pescas vive nos Açores uma crise profunda. Para tal, contribuem problemas conjunturais, mas sobretudo problemas estruturais há muito diagnosticados. Falar das pescas açorianas é falar de um cenário bem mais negro do que aquele que o Sr. Secretário aqui descreveu. É falar de um setor em que os rendimentos dos seus profissionais diminuem de ano para ano. É falar de um setor em que, em muitos casos, ainda faltam as condições básicas para o seu funcionamento. É falar de um setor que vive numa situação de emergência social. E como há dias denunciou ainda um agente desse setor, é falar de um setor em que há fome e miséria. É falar de um setor que anda sempre de mão estendida ao Governo quando é necessário ativar o Fundo ao Pescas. Estes são os resultados das vossas políticas erradas. Bem sei que os senhores só gostam de ser responsáveis pelos anúncios e pelo corte das fitas, mas a falta de rendimento, a pobreza, a miséria que existe nesse setor são também da vossa inteira responsabilidade. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, estamos perante um plano que promete mais uma vez a diversificação da atividade e novas fontes de rendimento. Promete mais uma vez a valorização do pescado, promete mais uma vez a promoção da aquacultura, para a qual anunciam há anos estudos e mais estudos. Estamos perante um plano que não assume a formação como uma prioridade essencial para a qualificação e dignificação destes profissionais. Este 19º plano desta governação repete a mesma receita, as mesmas medidas e as mesmas políticas. É mais do mesmo, com uma única novidade nas pescas, a diminuição do investimento público. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, se este plano confirma a persistência de políticas inadequadas para o setor das pescas, revela, por outro lado, mais uma vez, a inexistência de uma estratégia para a economia do mar, aliás, omissão comum a todos os planos e também ao programa deste Governo. A prova de que este plano não tem uma estratégia para a economia do mar está, desde logo, nas audições do mesmo nesta Assembleia, em que em nenhum momento o Governo foi ouvido sobre a sua política para a economia do mar. Mas há mais. Este Governo reivindicou, no âmbito da Estratégia Nacional para o Mar, a inclusão de um plano de ação que integrasse a sua visão e a sua estratégia para o mar. Essa reivindicação foi aceita e a Estratégia Nacional para o Mar, aprovada no final de 2013, contempla essa possibilidade. A verdade é que o apêndice com o Plano de Ação da Madeira há muito que está integrado na Estratégia Nacional para o Mar, enquanto o dos Açores, até esta data, passado quase um ano, não é publicamente conhecido nem consta do sítio da internet onde foi estabelecido que devia ser disponibilizada a versão integral desta estratégia. Esta situação a confirmar-se não deixa de ser estranha e mesmo contraditória com o discurso de um governo regional que todos os dias proclama a aposta no mar e afirma ter uma estratégia para essa área e que comprova que este governo é muito mais rápido a fazer anúncios e muito, muito lento a fazer o trabalho que lhe compete. A verdade é que qualquer potencial investidor ou outro interessado, consultando a Estratégia Nacional para o Mar, não encontra nesta data respostas sobre esta aposta ou sobre esta estratégia, o que é uma lacuna muito prejudicial para os Açores. Senhoras e senhores deputados, o novo quadro de financiamento europeu pode constituir uma nova oportunidade para estas áreas da governação. Mas exige uma reorientação das políticas e da aplicação dos meios financeiros. Só assim poderemos almejar resultados diferentes disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então passar à próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o desenvolvimento sustentável encara a floresta não como uma consequência do clima, mas como um fator de equilíbrio do clima, mas tem um custo político para quem a política é apenas um meio para atingir e manter o poder. Pois o desenvolvimento sustentável beneficia as gerações futuras que ainda não votam nem pagam impostos. A floresta armazena dióxido de carbono, cria emprego se bem explorada, mas dificilmente criará 1000 empregos no prazo de um ano, como anunciado pelo Governo. Nesse tempo, aqueles empregos só podem ser virtuais. Uma miragem para quem quiser acreditar. O Governo quer apostar no aumento do valor dos produtos florestais, mas promove pouco a floresta. Ora, a floresta, para além de poder criar riqueza, também mitiga as alterações climáticas, mas não há 4 anos. 350 mil euros é a proposta do Governo, em 2015, para mitigar e adaptar-nos às alterações climáticas. Isto é o mesmo que dizer que vamos apostar aí qualquer coisinha, não vá o diabo de selas. Nos Açores, o ambiente deveria andar de mãos dadas com a agricultura. Neste contexto, não faz sentido apostar no pagamento de ajudas aos adubos, quando sabemos que se aplicam adubos a mais, sem qualquer aumento de produção das explorações, para logo se gastar no controle da eutrofização das lagoas, cujo problema, mais uma vez, se pode ligar ao uso agrícola dos solos. reduzir as adubações diminuiria as emissões de óxido nitroso, reduziria o ritmo de eutrofização das lagoas, contribuiria para a mitigação das alterações climáticas e também diminuiria os custos de produção agrícola. Uma pergunta óbvia impõe-se. Onde anda o investimento na extensão rural que ajuda tecnicamente os agricultores e faz, por esta via, diminuir os gastos na resolução dos problemas ambientais que a agricultura cria como uma pescadinha de rabo na boca? Percebe-se deste plano e orçamento que a grande opção de extensão rural e ambiental deste governo é botão. Apostam em centros de interpretação ambientais. Não é com essa estratégia que se mudará as mentalidades na agricultura de modo a se aplicarem os códigos das boas práticas agrícolas. O Governo propõe-se gastar 350 mil euros na caracterização do estado do ambiente e na monitorização das alterações climáticas. Isso é, no mínimo, imponderado. Como se consegue fazer tanto com tão pouco em 9 ilhas? Avaliar o estado do ambiente de cada uma delas e monitorizar ainda os impactos das alterações climáticas, isto é um malabarismo difícil. Em que áreas se fará a monitorização das alterações climáticas? Na agricultura? Na biodiversidade? Nas pescas? Na qualidade da água? Na economia? Na saúde? No turismo, na qualidade do ar, entre muitas outras que poderiam ser citadas. Comparemos, por exemplo, os outros números. 350 mil euros, isto até parece ser um número mítico para o Governo, para a tripolaridade da Universidade dos Açores, que se encontra com problemas de sustentabilidade. Esse montante equivale a dizer que, para o Governo Regional, a tripolaridade da Universidade dos Açores vale tanto como as escolinhas do desporto. O apoio à tripolaridade da Universidade dos Açores é uma simpatiazinha. Há montantes efetivamente estranhos nesse orçamento. Veja-se, por exemplo, os 430 mil euros para a investigação, desenvolvimento e demonstração aplicada em diferentes setores transregionais e internacionais. Isso é uma miragem, porque esse montante nem dá para pagar as passagens aéreas dessa gente toda para se reunir. Com estas propostas de plano e orçamento, o Governo põe a nu a sua incapacidade para promover um desenvolvimento sustentável, apoiado no ambiente, na economia, na sociedade e no conhecimento, e demonstra ainda que não entrou na prática nem na dialética deste Governo, por ser transsectorial e exigir uma leitura clara da nossa realidade, a passagem dos atos às palavras e das palavras aos atos.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado, já é contente, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o Sr. Deputado Félix Rodrigues trouxe na sua intervenção um assunto que tem por várias vezes sido assinalado como importante e que também é importante para o Governo. E eu falo concretamente na questão da qualidade ambiental versus, como foi falado aqui, nas alterações climáticas. O Governo Regional tem, e aliás isso provavelmente vai ser parte da intervenção que virá a seguir do seu secretário, em curso um plano regional para as alterações climáticas, que é um instrumento essencial de planeamento das políticas públicas, considerando esse tema que traz uma pressão acrescida em territórios que são frágeis e limitados, como a região autónoma dos Açores. E também dizer que esse PRAC, o Plano Regional das Alterações Climáticas, tem uma abrangência que toca alguns pontos que são preocupações da intervenção do Sr. Deputado, nomeadamente o estabelecimento de projeções climáticas para as Açores no horizonte 2030, o estimar de emissões regionais de gases com efeito de estufa, a definição de um programa de medidas e ações de aplicação sectorial para a redução da emissão de gases, a definição de programas que mitigam as alterações climáticas em diversos setores estratégicos, a identificação de mecanismos de financiamento para essas medidas definidas e também a definição de um programa de monitorização e controlo e da sua implementação. Por isso, há de facto na estratégia do Governo, num assunto tão importante como são as questões associadas ao efeito das alterações climáticas nos Açores, uma estratégia coerente e consistente que nos parece que é válida e que dá resposta a essas preocupações que são justamente postas num âmbito de um assunto que, em termos globais, também afetará a região autónoma dos Açores, ainda que nós saibamos que, no caso dos Açores, a qualidade ambiental está bem. Aliás, isso é até reconhecido por várias organizações internacionais e bastaria recordar o último prémio que a região recebeu em termos de quality cost, que foi o único e o primeiro prémio mundial atribuído a uma região no âmbito dessa mesma qualidade ambiental. Portanto, o Governo tem, efetivamente, uma estratégia, nomeadamente para esse aspecto que o Sr. Deputado focou relativo às alterações climáticas.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar o apoio à tripolaridade da Universidade dos Açores, porque é uma questão recorrente. O valor de 350 mil euros não é uma simpatia, é um valor que historicamente tem sido usado para apoiar e, historicamente, a tripolaridade da Universidade dos Açores terá seguramente evoluído em termos dos seus custos. Portanto, sendo um desígnio político ter um desenvolvimento tripolar, há três décadas atrás a Universidade teria seguramente custos administrativos muito superiores ao que tem hoje com as tecnologias que lhes permitem ter um serviço administrativo centralizado, que não era possível há três décadas, podendo ter reuniões por teleconferência e uma série de outras tecnologias. Por isso, o valor, eu não tenho uma estimativa concreta de qual é o valor exato desses custos, seguramente não é uma matéria de ciência exata, há várias formas de o quantificar, pode ser 10 vezes mais, 3 milhões e meio, ou 10 vezes menos, 35 mil euros, é uma questão de se discutir. E o Governo tem disponibilidade para o discutir e fazer uma análise séria do assunto. O que não me parece ser uma boa ideia é usar o apoio à tripolaridade como uma forma de financiar diretamente a Universidade dos Açores e os seus problemas financeiros. Para isso, temos formas bem mais reprodutivas de financiar a Universidade, de a apoiar e de lhe atribuir instrumentos próprios para poder recorrer a fontes de financiamento independentes. Em segundo lugar, sobre adaptação às alterações climáticas, e não querendo meter a foice em seara alheia, queria dizer que 3 milhões de euros só para a orla costeira não é um valor irrelevante. E por isso, neste caso, há um reforço. No caso da minha Secretaria Regional em particular, é quase 10% do orçamento total. Por isso não está fora do que seria expectável para uma Secretaria com a diversidade de tutelas que tem. Por último lugar, a questão de haver uma estratégia para o setor das pescas nos Açores. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado Luís Garcia espera exatamente, julgo que se lhe faz falta um documento chamado estratégia, podemos mudar aqui o título do plano e chamar-lhe estratégia para as pescas, porque as medidas estão cá todas. Tem valorização de pescado, um investimento na rede do frio, um investimento em infraestruturas portuárias, como poucos sítios na Europa têm as condições que nós temos, portanto não sei onde é que vê ainda uma falta de condições básicas para o funcionamento de um setor ou fome e miséria. Seguramente os reconhecimentos internacionais que temos, como foi referido pelo Sr. Deputado José Contente, o Quality Coast, como saberá, têm uma dimensão de sustentabilidade social em que somos avaliados de forma independente e as nossas comunidades pescatórias e as suas qualidades de vida são um dos fatores que possibilitaram que os Açores fossem reconhecidos como um destino turístico de platina. Mais não digo neste momento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Bom, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, a questão histórica dos 350 mil euros para a tripolaridade da Universidade dos Açores é não reconhecer as dificuldades que a Universidade dos Açores passa neste momento e que não faz qualquer sentido falar-se em tecnologias e teleconferências quando os computadores que existem e que foram curiosamente financiados pelo Governo Regional para fazer exatamente face a essa tripolaridade têm mais de 10 anos e não funcionam. De facto, em termos administrativos, há de facto um custo que devia ser reavaliado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos para a última intervenção de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Durante 2 anos, os alunos do ensino superior esperaram por bolsa de estudo de doutoramento e pós-doutoramento. Durante os últimos 2 anos, os investigadores esperaram por apoio à investigação. Durante os últimos 2 anos, nada aconteceu. Apesar desta constatação, o Governo Regional não parou de fazer propaganda nestes 2 anos, pois foram anunciando as bolsas, o apoio aos investigadores e uma aposta na ciência. A ciência é um exemplo da forma de governar nos Açores. Vai-se prometendo, mas atirando para a frente. Vai-se falando em milhões, mas pagando demoradamente as contas atrasadas. Vai-se alimentando expectativas, mas encontrando culpados externos. Em ciência, o Governo Regional não tem nada para prometer, mas sim para cumprir. Importa recordar que em 2012 o número de bolsas disponíveis triplicaram. O PS em 2012 criou elevadas expectativas à comunidade científica e aos açorianos e não as cumpriu. Antes das eleições regionais, o Governo Regional reconhecia o mérito na ciência, apregoava em bom som que a investigação era um trunfo para o desenvolvimento dos Açores. Depois das eleições, tudo mudou. A ciência ficou esquecida e o Governo está a fazer o contrário daquilo que havia dito. Sobra as 1000 bolsas prometidas no documento das orientações de médio prazo, que nada se sabe sobre elas, para além da sua alusão ao papel. E já estamos a meio do mandato. Minhas senhoras e meus senhores, na política como na vida não pode valer tudo e a aparência não dura sempre. Há uma enorme diferença entre governar e fazer de conta que se está a governar. No que diz respeito à ciência, este Governo demitiu-se de governar. E não governar parece que está a transformar num arte nos Açores. A comunidade científica está confusa, sente que foi utilizada e está desanimada. Foram enganados. Os açorianos foram enganados. Sejamos claros. A maior parte das verbas inscritas no plano para 2015, no que diz respeito à ciência, já estão comprometidas. Portanto, nada de novo parece vir a ocorrer, a não ser a costumeira propaganda. A Universidade dos Açores é uma mais-valia para o projeto autónomo dos Açores. Um projeto que assenta no desenvolvimento harmonioso do arquipélago, onde todas as ilhas são reconhecidas e valorizadas como território num todo. A presença do ensino superior e da investigação dos Açores assume-se como um elemento de conhecimento universal, cria massa crítica, impulsiona a mudança social, fixa jovens, proporciona riqueza e contribui para a unidade regional pela sua natureza multipolar. A tripolaridade da Universidade dos Açores é uma opção política e está na gênese da sua criação. Infelizmente, Esta não parece ser a opinião do Governo Regional. Por isso, os apoios à tripolaridade da Universidade dos Açores, no plano de investimentos para 2015, continuam insignificantes. E este Governo Regional fala teimosamente ano após ano, tal como o ano que agora finda. A verba dedicada à tripolaridade da Universidade dos Açores é simplesmente irrisória. A própria Universidade dos Açores confirma que a grande bandeira deste Governo Regional
Senhoras
para a Universidade...
Senhoras e senhores deputados, o seu deputado António Ventura está quase a gritar.
Hoje ainda consigo falar.
Pedi um bocadinho...
Não consigo ser ouvido. Não consigo ser ouvido.
Pedi um bocadinho da vossa atenção.
E não consigo falar?
Por favor, de continuar, Sr. Deputado.
A própria Universidade dos Açores confirma que a grande bandeira deste Governo Regional para a Universidade, ou seja, um euro por um euro, é ineficaz. Ou seja, não serve, não traz proveitos, não é a medida correta. O PSD Açores continua responsavelmente a apostar na tripolaridade e na investigação dedicada. Isto é, naquela que é feita de forma explícita em prol do desenvolvimento da região, como as melhores soluções para a nossa academia. Sempre o dissemos e voltamos a afirmá-lo. E não ficamos por meras palavras. Apresentamos propostas de alteração ao plano e orçamento de modo a reforçar a capacidade da Universidade dos Açores nesta área da investigação e da tripolaridade. Para o PSD Açores, a nossa Universidade é um dos grandes pilares da nossa autonomia. A nossa identidade regional só se fortalece com o apoio e a colaboração de uma prestigiada instituição de ensino superior. O progresso dos Açores precisa da Universidade forte, credível, e o PSD Açores acredita no futuro da nossa academia. Tem dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Não havendo inscrições, Sra. Deputada Cláudia Cardoso tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a proximidade da época natalícia dá-nos a certeza que falta algum tempo para o Carnaval, Sr. Deputado. Mas, de facto, a criatividade não tem limites. Há partidos em que a criatividade não tem limites. Nós, o Partido Socialista, naturalmente, tem um apreço grande pela sua universidade. A prova disso é, durante os sucessivos anos, o investimento que tem sido feito de forma direta e indireta na sua universidade, muitas vezes substituindo-se num papel que não deveria ser o seu, porque o Governo da República muitas vezes se furta a este financiamento. O que não deixa de ser curioso é que o Sr. Deputado António Ventura tenha vindo aqui trazer um assunto que é tão sério e que faça parte de um partido que ele próprio votou contra a tripolaridade da Universidade dos Açores. É preciso ter lata. É preciso, Sr. Deputado, ter lata. E, portanto, nesse aspecto, o Sr. Deputado esteve bem. Esteve bem, porque teve lata de, mesmo pertencendo a este partido, vir aqui fazer o papel que fez.
Muito obrigado. Muito bem. Palmeiras.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Borges tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a intervenção do deputado António Ventura tem um pouco de demagogia, porque, de facto, se nós formos avaliar a situação atual, a maior parte dos centros de investigação mais dinâmicos da Universidade dos Açores vai captar verbas quer nacional, quer internacionalmente, e não pode estar dependente apenas das verbas regionais. Aliás, o Governo, se olharmos para outras regiões do país, os Açores são das regiões que investem localmente na sua universidade mais dinheiro. E também os investidores da Universidade dos Açores têm uma grande dinâmica e se olhar para alguns relatórios que temos apresentado, mais de 50% das captações de verbas são regionais, em projetos regionais, quer da ciência, quer de outros departamentos do Governo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, tenho que dizer isto à deputada Cláudia Cardoso, para que fique bem claro que, de facto, a situação da Universidade dos Açores se alterou drasticamente com um ministro chamado Mariano Gago, num governo de José Sócrates, que alterou inclusivamente o modelo de gestão da Universidade dos Açores e que tem levado não só a Universidade dos Açores à falência, mas todas as universidades portuguesas.
É verdade. É verdade. O senhor já lá estava nessa altura. Já lá estava.
Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais inscrições. Não havendo inscrições, vamos. O senhor secretário regional tem a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhores e senhores membros do governo. Eu não sei se a comunidade científica está confusa na Universidade dos Açores. Eu fiquei francamente confuso com a intervenção do Sr. Deputado António Ventura, porque não entende exatamente qual é o ponto que está aqui a transmitir. Ou diz-nos que não há, há dois anos, qualquer tipo de abertura de concurso para apoio a centros científicos e bolsas de formação avançada. Em 2013 houve, e já foi concluída em setembro de 2013, uma abertura de concurso para apoio aos centros científicos, setembro de 2013. E as bolsas, de facto, não houve abertura de novos concursos. Mas Vossa Excelência parece esquecer-se que temos mais de 100 bolseiros a produzir ciência na nossa universidade desde 2012. E, portanto, não conta, só contam os que ainda não existem. E os que estão a produzir ciência e a prestigiar a universidade, 100 estão a produzir neste momento ciência. Não, senhor. Depois tem outro aspecto. Eu não compreendo como é que, num aumento de 65% de plano e orçamento, Vossa Excelência acha que a ciência ficou esquecida, em que tem apoio. Há apoios diversos que estão em curso e que estão a ser pagos neste momento, que contribuem para a produção científica que nós temos na região. E, portanto, a abertura de novos concursos é uma exigência dos grupos de investigação para manterem a previsibilidade dos seus recursos humanos, mas a pergunta que eu lhe faço é: qual é a posição do PSD? Entende que deve haver menos bolsas e mais regularmente, ou deve haver mais bolsas com menos regularidade? Porque eu não percebo o que é que está a defender. Está a defender 1000 bolsas de doutoramento? É isso que está a defender? Ou acha 100 pouco ou acha 100 muito? Porque não é claro, parece haver uma queixa sobre o aumento do número de bolsas que foi aberto em 2012 e agora parece que não há bolsas suficientes. Não entendo qual é a questão. Portanto, agradeço-vos esse esclarecimento. Em segundo lugar, a tripolaridade é uma opção política do Governo.
Senhoras e senhores deputados, vamos tentar ouvir o Sr. Secretário.
não gaste mais tempo nesta fase.
Não vamos
em... Só que registro com apreço que o seu deputado António Ventura
é também um adepto da tripolaridade. Porque o ruído da sala não permite ouvir. Senhor secretário, tenha a gentileza de continuar.
Termino só registando com apreço que o seu deputado António Ventura é, como o governo dos Açores, um adepto da tripolaridade. Muito obrigado.
Obrigada, senhor secretário. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos fazer um intervalo. Regressamos a 15h.